As notícias na ERT, edição de Vítor Moenas.
Muito boa tarde. O posto médico de São Pedro vai ficar sem médico já a partir do mês de novembro. A informação foi divulgada na última Assembleia Municipal de Tomar pelo Presidente da Junta de Freguesia, Lourdes Ferro Mau. A autarca aproveitou a discussão do ponto referente ao processo da descentralização de competências no domínio da saúde para defender também que devem ser criadas condições de trabalho para os profissionais de saúde que os levem a fixar-se no concelho.
A Freguesia de São Pedro tem um posto de saúde. Ainda bem que tem um médico que também dá apoio a uma extensão da Aceiceira, felizmente agora está lá. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa. A Freguesia de São Pedro, no mês de novembro, vai ficar sem médico. Porque os serviços do ACES decidiram que o médico de São Pedro é que ia para o centro Covid no entroncamento. E como vai para o centro Covid no entroncamento, 15 dias e mais 15 dias de quarentena, a população toda da Freguesia de São Pedro vai ficar sem médico. É assim, eu já fiz chegar este problema ao ACES, bem como à Direção do Centro de Saúde. Aquilo que eu estava a falar é, obviamente, que não é essa a intenção. Aquilo que eu estava a falar é ver a questão num futuro. Nós temos que ver a questão num futuro, porque é assim, nós não podemos obrigar os médicos, nem fazemos médicos, nem fazemos profissionais de saúde. E por todas as situações que muitas vezes surgem, e que também os procedimentos médicos são diferentes hoje do que eram antigamente e fazem, se é possível fazer-se nos centros de saúde, um atendimento diferente com outras valências que não as tradicionais, daí que seria bom que se conseguisse também essa situação da melhoria das condições físicas para os médicos, para os profissionais de saúde. Porque só assim é que a gente os vai conseguir reter e que eles estejam disponíveis. Portanto, é neste sentido, não é metermos a cabeça na areia, é olhar para o problema e ver também em que ponto é que nós podemos colaborar para que o futuro não nos traga dissabores.
Quanto ao processo da descentralização de competências no domínio da saúde para o município, que seria rejeitado pela Assembleia Municipal, Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, concordando com a necessidade de serem criadas condições aos profissionais de saúde, lembrava, no entanto, que este processo não se refere aos médicos.
A descentralização de competências na saúde nada tem a ver com médicos. Aquilo que estão a descentralizar é instalações, assistentes operacionais e assistentes técnicos. É isso que estão a descentralizar. E o trabalho que foi feito para nós, numa primeira Assembleia Municipal, termos tomado a decisão de não aceitar as competências na saúde, é o trabalho que está de base em relação a esta proposta de deliberação, à qual se juntou aqui o seguinte. Portanto, na altura foi feito um levantamento das instalações, do estado das instalações. Aliás, descobrimos na Assembleia Municipal que alguma da informação que o Ministério da Saúde tinha remetido não estava correta, nomeadamente estou a olhar para a Sra. Presidente da Junta, neste caso agora enquanto Presidente da Junta, vinha referido que pagavam renda à Junta e não pagam, e portanto, quando olhamos para aquilo, tendo como base o estado em que as instalações estão, tomando como base manter todas as extensões de saúde abertas, o necessário, porque concordo consigo, é preciso dar condições, não só aos médicos, como às enfermeiras ou enfermeiros, como aos assistentes técnicos. Após isto, portanto, após a nossa tomada de posição de não aceitar e aceitar só para 21, que era quando a lei impunha, houve uma primeira reunião com o Ministério da Saúde, onde nós colocámos aquilo que fazia parte do processo que tínhamos trazido à Assembleia de então, e colocámos e rebatemos ali um conjunto de orçamentos. Aquilo que nos foi dito é que, enquanto, como Tomar não tinha aceito para 2020, só tinha aceito para 2021, eles iam continuar com as reuniões para quem tinha aceito para 2020, porque era mais urgente, e, portanto, isto, a primeira reunião foi janeiro, fevereiro. Entretanto, meteu-se o Covid e, portanto, não houve mais qualquer contacto com o Ministério da Saúde em relação a esta matéria. E, portanto, aquilo que são os pressupostos que estão na base, que nos levaram à não aceitação de competências, mantém-se tal e qual para pedirmos agora, para não aceitarmos para estes anos e deixando correr, e vamos ver o que é que acontece em relação à lei, qual vai ser a evolução que ela vai ter.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Após detenção em flagrante delito, o Ministério Público apresentou um homem de 48 anos, a primeiro interrogatório judicial suspeito da prática do crime de violência doméstica. O Tribunal considerou encontrar-se fortemente indiciado que o detido, em julho e setembro de 2020, molestou física e verbalmente a vítima, sua companheira, inclusive proferindo ameaças e ofensas verbais em relação à mesma, na presença dos elementos da PSP que procederam à sua detenção. O indivíduo já tinha sido condenado pela prática de crimes de tráfico e consumo de droga, de ofensas corporais graves e de detenção de arma proibida. Na sequência da promoção do Ministério Público, o juiz de instrução determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo em prisão preventiva. A investigação é dirigida pelo Ministério Público da Subsecção de Violência Doméstica da 2ª Secção do DIAP de Leiria, com a coadjuvação da PSP de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Alcanena lançou um alerta nas redes sociais e também nas juntas de freguesia do concelho para que as populações estejam atentas para situações do conto vigário e para terem atenção à movimentação de estranhos, depois de se terem verificado vários casos de roubo e de pessoas enganadas por indivíduos que nomeadamente se fazem passar por representantes de instituições. O presidente do município de Alcanena, Fernanda Acessega, já confirmou à ERTS esta realidade, que, como também referiu, acontece com cada vez mais frequência em todos os municípios da região.
Tivemos conhecimento de algumas situações, concretamente, de pães que foram furtados. Numas situações sem abordagem de quem furtou esses bens, portanto, eles desapareceram, foram roubados das próprias habitações, mas, no outro caso em concreto, houve mesmo uma abordagem procurando dialogar e convencer a pessoa a entregar-lhe até um bem pessoal para as suas mãos, o que é qualquer coisa de inacreditável nos tempos que correm. E eu digo inacreditável nos tempos que correm porque quer a comunicação social, de uma forma geral, como a Rádio Arte está neste momento também a procurar fazer, quer as várias entidades, câmaras municipais, juntas de freguesia, a própria GNR e PSP têm vindo a fazer já ações de sensibilização para que este público-alvo mais atingido por estas situações, que são as pessoas mais idosas, não confiem em pessoas que são estranhas, em pessoas que desconhecem, não lhes abram as portas, não entrem nas suas viaturas, não lhes passem bens para as mãos. É nos tempos que correm completamente inacreditável que as pessoas ainda confiem em estranhos. E neste caso em concreto foi uma situação desta que aconteceu na passada semana. Por isso voltamos a reforçar este apelo. Agradeço à Rádio Web esta oportunidade, porque é um alerta para a segurança das pessoas e dos seus bens, não apenas no concelho de Alcanena, mas em toda a nossa região, porque obviamente estas pessoas não atuam só num concelho. Estas pessoas depois deslocam-se aos vários concelhos para encontrar mais alguém que neles confie e que lhes passe os seus bens pessoais para as suas próprias mãos, o que é, volto a dizer, inacreditável.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo registou 14 novos doentes por Covid-19 nas últimas 24 horas, 10 dos quais em Orém, 2 em Tomar, 1 em Constância e outro em Vila Nova da Barquinha, prefazendo agora um total de 730 casos confirmados desde o início da pandemia. Orém registra 173 casos positivos, Tomar 159, Entroncamento 140, Torres Novas 86, Abrantes 75, Mação 40, Alcanena 26, Vila Nova da Barquinha 13, Ferreira do Zezer 9 e Constância 7. O Sardual mantém 3 casos confirmados. Torres Novas tem hoje 66 pessoas em vigilância ativa, seguido de Orém com 61, Entroncamento com 43 e Tomar com 40. Seguem-se Alcanena com 18, Ferreira do Zezer com 11, Abrantes e Vila Nova da Barquinha com 8, Mação com 6, Constância 3 e Sardual com 1 caso. Há a registar, desde a chegada da pandemia, um total de 17 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Grupamento de Escolas de Orém tem nesta altura um surto de Covid-19 em alunos, precisamente o que faz do Conselho aquele que maior número de infecções apresenta na região do Médio Tejo, 173 no total, 50 dos quais ativos. O surto, refira-se, centra-se com maior ênfase na Escola Secundária de Orém, sendo que, na sua origem, conforme nos confirmou Maria dos Anjos Esperança, está um período de férias que alguns jovens gozaram no Algarve. A coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTS, quis deixar claro que a escola tem cumprido com todas as regras.
São alunos da escola, a maioria deles são alunos da escola, mas eu realço que a escola nada tem a ver com estes casos, ou seja, não está na escola a origem do surto. A origem deste surto está, efetivamente, no Algarve. A escola tem cumprido todas as regras que devem ser cumpridas. Já isolámos algumas turmas, estamos a fazer testes aos contactos diretos dessas turmas e, portanto, até enquanto não conseguirmos apanhar todas as pessoas positivas para impedir que essas pessoas transmitam a doença, vão sempre aparecendo casos.
Estará em causa a escola secundária de Orém? Dá para termos uma ideia de quantos alunos nesta altura que já estão infectados?
De quantos alunos? São 6 alunos que estão infectados, mas efetivamente são muito mais alunos que estão em vigilância ativa, porque temos que resguardar as pessoas todas. Não?
Rádio F, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Vila de Rei, sobre a proposta do Executivo Municipal, aprovou na sua reunião ordinária de 24 de setembro os valores de IRS e de IMI a serem aplicados durante o ano de 2021. À semelhança do praticado nos anos anteriores, Vila de Rei vai manter os baixos valores anteriormente praticados em medidas que pretendem servir como atrativo para a fixação de pessoas e empresas no Conselho, contribuindo igualmente para uma melhor gestão dos orçamentos familiares. A participação variável de IRS foi estabelecida nos 2,5%, representando um desconto de igual valor na coleta dos contribuintes com domicílio em Vila de Rei. Esta decisão foi aprovada por maioria. Quanto ao Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, este foi aprovado por unanimidade e estabelecido no valor mínimo previsto por lei, 0,3%, complementado com reduções consoante o número de dependentes do agregado familiar, 20 euros para famílias com um dependente a cargo, 40 euros para dois dependentes e 70 euros para três ou mais dependentes.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A União de Sindicatos de Santarém apresentou no último domingo, na capital do distrito, no âmbito de uma concentração de trabalhadores, o plano reivindicativo para 2021. Como disse a ERTS, Walter Ferreira, o coordenador da União de Sindicatos de Santarém, para lá da questão do aumento dos rendimentos dos trabalhadores, condição essencial para a recuperação da economia, são também apontadas no plano um conjunto de outras reivindicações para a região e para o país.
Este plano reivindicativo para 2021, portanto, assenta naquilo que foi a decisão da CGTP no seu último Conselho Nacional e naquilo que são as nossas reivindicações para o país de uma maneira geral. O aumento geral dos salários e pensões e o aumento do salário mínimo nacional, que consideramos fundamental para a sociedade, portanto o pagamento da totalidade da retribuição a todos os trabalhadores que tiveram cortes salariais por ocasião da pandemia, portanto, a garantia do emprego e do combate à precariedade, que também nesta situação de pandemia se viu que é um problema que está a afetar muitos milhares de trabalhadores em Portugal, a questão da precariedade. a reposição imediata dos direitos dos trabalhadores que no presente quadro foram desrespeitados, ou seja, os ataques que foram feitos tanto a nível dos horários de trabalho, como a nível da perda de rendimentos, como a nível, até mesmo a nível da violação do direito a férias, do direito a férias, nós exigimos que isso sejam repostos, ainda em relação ao trabalho, a defesa e a defesa da contratação coletiva, portanto, e a revogação das normas gravosas que existem na legislação laboral, que são reivindicações que já vêm de algum tempo, depois de uma forma geral, um apelo e uma luta que exija o investimento dos serviços públicos nomeadamente na resposta aos problemas imediatos que se colocam tanto na área da saúde, como na área da educação, como na área dos transportes, portanto, e dar centralidade àquilo que nós consideramos que é a valorização do trabalho como um fator determinante para a melhoria das condições de vida e de trabalho e para o futuro do nosso país.
Rádio L, a primeira a informar.
As cerimónias dos próximos dias 12 e 13 de outubro em Fátima deverão realizar-se com lugares marcados. O santuário pretende assim limitar a entrada de peregrinos no recinto de oração, evitando grandes ajuntamentos como aqueles que se verificaram na peregrinação de 13 de setembro com a cova de Iria a atingir a lotação máxima. Num comunicado do cardeal Dom António Marto, divulgado nesta segunda-feira, é referido que não pode haver reserva prévia de lugares, mas haverá marcação dos espaços que se podem ocupar para que seja garantida a segurança a todos os peregrinos presentes. Para além disso, foi ainda organizado um plano de contingência que estabelece o acesso condicionado ao recinto do Santuário de Fátima com a entrada de peregrinos até se atingir o número máximo previsto, que é de cerca de 100 mil pessoas, o correspondente a um terço do espaço. O documento não esclarece de que forma serão organizadas as entradas e as saídas, mas estão em análise um conjunto de medidas adicionais que aguardam a aprovação da Direção-Geral de Saúde.
Rádio F, a primeira a informar.
Estão abertas as candidaturas às bolsas de estudo a atribuir pelo município de Torres Novas para os alunos do ensino superior referentes a 2020-2021, com inclusão de mais duas tipologias de bolsas, ou seja, bolsas para alunos a frequentar cursos TESP em Torres Novas e bolsas para alunos a frequentar o Instituto Politécnico de Tomar ou o Instituto Politécnico de Santarém. A abertura de candidaturas para o ano letivo 2020-2021 é de 20 bolsas de estudo, 16 bolsas pecuniárias mais 4 em residência para alunos a frequentar então o ensino superior, que não o IPT ou o IP de Santarém. 8 bolsas de estudo para alunos a frequentar o IPT ou IP de Santarém e 10 bolsas de estudo para alunos a frequentar cursos TESP em Torres Novas. Com este programa, que apoiou até à data 27 alunos, o município de Torres Novas pretende dar continuidade ao apoio das famílias do concelho, de modo a favorecer a igualdade de oportunidades no acesso e prosseguimento de estudos. A manutenção da atribuição de bolsas nos anos posteriores está dependente do aproveitamento escolar do aluno e do estrito cumprimento das normas. Cada candidatura é válida por um ano académico. O calendário é então o seguinte: as candidaturas decorrem até 6 de novembro. A lista de ordenação provisória será apresentada a 11 de novembro. A apresentação de reclamações decorrem depois até 16 de novembro e a lista de ordenação definitiva será dada a conhecer até 20 de novembro.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje, volvidas as férias, voltamos a estar ligados. E depois de refletir sobre algumas ideias para esta primeira crónica pós-férias, venho falar-vos sobre o Fundo de Recuperação e Resiliência, que vai estar em discussão em Lisboa com a presença de Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia. Este documento, estratégico para Portugal, deverá ter em conta as reformas e investimentos que pretende fazer com recurso à fatia de perto de 15 mil milhões de euros que lhe caberá do Fundo de Recuperação da União Europeia pós-Covid-19, a fundo perdido, e cerca de 11 mil milhões como empréstimo. Não vos vou falar em concreto das várias medidas, para isso temos muito tempo. Venho sim falar-vos desta oportunidade que o país tem para ir ao encontro das várias áreas em que o país é deficitário, quer social, quer economicamente, a fim de se tornar mais justo e equitativo. A pandemia deixou a nu enormes fragilidades sociais, veja-se o que se passa nas instituições de solidariedade social, com enormes fragilidades ao nível da saúde das pessoas que utilizam estes serviços, que são essenciais para eles e para as famílias, são prestados por pessoas e instituições que merecem todo o nosso apoio, mas que têm de estar mais integrados, saúde e solidariedade social, e integrados numa rede de cuidados continuados de saúde e bem-estar. Ao nível económico, criar empregos e fortalecer a nossa indústria e empresas deve ser uma das pedras de toque, porque ao investir em projetos, estes devem ter uma grande incorporação de conhecimento e produtos portugueses que permitam alavancar as nossas empresas e criar outras com valor acrescentado para o futuro, além de desenvolver o país e criar estruturas. Outra preocupação deve ser a transparência com que estes processos vão decorrer. Já deve haver muitos a esfregar as mãos para as colocar em cima deste enorme orçamento. Temos muita experiência do que não deve ser feito todos os tempos. Importa agora escolher os mais capazes, independentemente da sua camisola, e ir ao encontro de todos, interior, litoral, norte-sul. Aqui as CCDR, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, vão ser extremamente importantes e espera-se que sejam isentas a fim de colaborarem na colocação destes recursos, sem olhar a quem, mas ao porquê, ao como e ao futuro. Não podia deixar de dar uma palavra à Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, uma mulher com um percurso de vida e de cargos políticos que desempenhou. Médica, mãe de 7 filhos, Ministra da Defesa da Alemanha, entre outros. Pugnou pela igualdade entre homens e mulheres na Comissão. O seu discurso sobre o Estado da União soube traçar o caminho, soube falar do futuro, ter ambição e a esperança que parecia não abundar nestes tempos, sobretudo o tempo da pandemia. Reforçar a proteção da saúde, cuidar dos europeus e protegê-los. Não podia terminar esta crónica sem vos lembrar que, apesar de tudo, e talvez por isso, devemos manter o distanciamento físico, as regras de etiqueta respiratória e a higiene das mãos. Chegados ao outono, vem aí a campanha de vacinação contra a gripe. Vacine-se, proteja-se e proteja os outros. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.